Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Gia e vou falar aqui sobre uma ideia que eu acabei de ter agora há pouco no atendimento. Vou aproveitar aqui que teve um desmarque de um atendimento e vou usar essa meia hora aqui, esses 40 minutos, para aproveitar para falar para vocês sobre uma ideia que eu trouxe para o meu cliente de agora ali, esse que eu estava atendendo, que é uma ideia de você aproveitar. Mas não no sentido clichê que a gente ouve sempre, de aproveitar a vida, né? De conseguir desfrutar. E sim, queria trazer para vocês uma lógica de mentalidade, uma lógica de como viver, né? Que não é muito natural, né? É uma lógica assim, tanto antinatural, no sentido de que desvia do que a maioria das pessoas costuma. Usar como mentalidade. Essa lógica é uma lógica aproveitista, vamos chamar assim. Por que que eu chamei essa lógica de aproveitista? Porque vocês vão entender que não se trata de uma visão pragmática, que é uma visão, né, prática, de fazer aquilo que é prático, de fazer aquilo que dá resultado e tal, e nem uma visão utilitarista. Utilitarismo sendo, né, aquela noção filosófica de uma ação é boa se beneficiar o máximo de pessoas. Então, essa ação é boa, né? Utilitarismo lá do John Stuart Mill e aquela galera da filosofia. Essa visão é uma visão aproveitista. Então, vou aproveitar aqui que um cliente desmarcou e vou falar para vocês sobre o que que é essa noção aproveitista. Eu passei por muito sofrimento na minha vida. Eu tive despersonalização, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de fobia social, fobia específica. Já tive 2 vezes depressão, já tive relacionamentos bem patológicos, dois. Minha família tinha um relacionamento bem patológico. Já fui viciado em substância, né? Já fumei cigarro durante 1 ano, fumava 2 carteiras de cigarro. Na adolescência, eu acho que eu já fui também um pouco viciado em jogos, apesar de ter sido um período bem curto. Mas eu já passei muita coisa, convivi com uma pobreza bem grande na infância, né? Para você que ouve aí, eu não sei como que é a tua vida, como que foi a tua vida, de onde é que você ouve, mas eu nasci no interior do Rio Grande do Sul e no interior. Bem interior mesmo, cidade de 7 mil habitantes. E nessa cidade, no interior dessa cidade, melhor dizendo, nos anos 90, era como se fossem os anos 70 ou 50 de uma metrópole como Porto Alegre, como São Paulo. Te dando um exemplo. Até os 7 anos, na minha casa não tinha banheiro. O banheiro era externo, não era um banheiro dentro da casa, era uma casa de madeira. E o banheiro era fora da casa, era um buraco no chão com uma estrutura de madeira e uma estrutura de madeira também para sentar e você fazer as suas necessidades ali. Não sei se vocês conhecem esse dispositivo, mas era o dispositivo que eu tinha até os 7 anos. Então, convivi com uma infância bastante pobre de recursos materiais, digamos assim. Então, sofrimento foi uma coisa que não faltou para mim na vida. Depois da infância, eu tive uma depressão severa na adolescência, eu tive acne. Essa acne era um acne do tipo mais severo, então eu fiquei isolado por minha escolha. Me isolei dos meus amigos, inclusive dos meus amigos mais próximos, eu não frequentava nem a rua, mudei a escola da tarde para a noite para poder me esconder, digamos assim, no escuro para não me verem. Então, sofrimento não faltou para mim. Mas eu aprendi a aproveitar esse sofrimento. Eu aprendi, a certa altura da vida, que aquelas coisas que aconteceram comigo poderiam ser aproveitadas, eu poderia usar esse sofrimento, ou eu poderia ficar reclamando dele. Teve uma época da minha vida que eu decidi que eu não ia mais reclamar. Claro que eu reclamo às vezes, todo mundo reclama, Mas eu decidi, uma época da minha vida, que eu estava cansado de reclamar e que eu não ia reclamar, ou que eu ia tentar não reclamar mais, ou pelo menos que eu não ia reclamar de forma passiva, que se eu reclamasse ia ser para me organizar no sentido de agir. Então, eu comecei a enxergar todo o meu passado ruim, de sofrimento, de estresse, de tristeza, como alguma coisa que eu poderia sim aproveitar para alguma coisa. E eu não sabia muito bem como e tal, mas hoje em dia eu sei. Resumindo, pulando um pouco para frente, fazendo uma brincadeira aqui no tempo, né? Pulando um pouco para frente, dizendo: hoje eu consigo atender muito bem os meus pacientes, porque é bem raro eu pegar um paciente que não tenha apresentado algum sintoma que eu já vivenciei e que já consegui lidar. Inclusive, essa coisa de buscar ajuda e se desesperar porque parece que ninguém te entende, né? Como, por exemplo, os pacientes que vêm para mim falar sobre transtorno do pânico, sobre despersonalização, né? Sobre transtornos de ansiedade um pouco mais específicos, que parece que eles falam, ah, parece que as pessoas não me entendem quando eu falo. Pessoas que estão em relacionamentos com alguém, com instabilidade emocional, como relacionamento patológico com a pessoa borderline. Essas pessoas vêm falar, que ouvem aqui o meu conteúdo e que se identificam e que parece que pela primeira vez alguém entende. E de fato, entendo porque vivenciei essas coisas, né? Entendo porque passei por um monte de problemas mentais, né? E muitos problemas psicológicos. Então, até eu conseguir ajuda, até eu conseguir descobrir o que estava acontecendo, até eu descobrir que a psicologia realmente poderia ajudar, até eu ter essa noção que eu tenho hoje de que o profissional que cuida da saúde mental é um dos profissionais mais importantes, porque você pode estar com a saúde física muito debilitada, e se você tiver mentalmente são, você ainda assim não vai sofrer tanto. Então, hoje eu tenho essa noção de que a minha profissão é uma profissão muito nobre, mas não foi assim no passado. Eu tinha muitas dúvidas, né? Muitos medos, muitas inseguranças. Então hoje eu tenho essa noção de que eu passei por tudo isso e eu tenho essa profissão e as pessoas se identificam muito por conta de eu saber usar, aproveitar o sofrimento. Então hoje em dia, por exemplo, quando eu tô com meu filho no colo e ele tá chorando, eu aproveito aquele momento para mim treinar a minha paciência. Se eu vejo que ele não vai dormir, ou não vai dormir tão cedo, em vez de me preocupar com as horas que eu tenho para dormir, com as horas que eu não tenho para dormir, porque eu sei que o sono tem um impacto gigantesco na saúde mental, eu fico pensando que eu posso aproveitar aquele momento para treinar um pouco de atenção plena no meu corpo e no embalo que eu estou dando ali pro bebê. Eu aproveito aquele momento de estresse para treinar minha resiliência ao estresse. Eu aproveito aquele momento de dificuldade para treinar minha capacidade de responder aos desafios. Então, eu tenho uma lógica que eu fui construindo ao longo de muitos anos, que é uma lógica aproveitista da vida. É uma lógica aproveitista das dificuldades. Fico pensando como que seria o meu atendimento se eu não tivesse passado por todos esses problemas, por todas essas tragédias, por todas essas desgraças emocionais e cognitivas. Recentemente eu descobri um problema, né, cognitivo meu, e que alguma outra hora aqui eu abordo para vocês, que eu estou tratando e que explicou boa parte da minha vida e que provavelmente foi a causa de todos esses outros problemas que eu tive, né? Um problema de base que originou tanto o transtorno depressivo, ansioso, enfim, todas as outras questões, né? Por enquanto não vou abordar muito esse tema, mas eu trago aqui para vocês outra hora. Mas você pode decidir que você vai aproveitar. Isso significa que você pode aproveitar qualquer coisa, né? Isso significa que você pode aproveitar a uma hora do atendimento que o paciente faltou para você falar sobre como aproveitar as coisas para as outras pessoas que te seguem. Isso pode significar que você pode aproveitar aquele dia que você não tem dinheiro porque você tem tempo. Isso pode significar que você pode aproveitar que você não tem dinheiro nenhum e que você tem tempo para você ler coisas que estão de graça na internet. Isso pode significar que você pode aproveitar aquela oportunidade de lidar com aquela pessoa que está tentando te tirar do sério, para você treinar a tua capacidade de responder ao estresse. Eu não estou falando aqui de você gostar de sofrer, estou falando de você aproveitar. É uma lógica de aproveitamento das situações, de você usar a situação a teu favor, de você pensar o seguinte: já que isso está acontecendo, eu preciso usar isso a meu favor. Porque já que isso está acontecendo, ou eu uso isso a meu favor, ou isso me usa. Ou eu uso isso a meu favor, ou eu vou usar isso contra mim. Ou isso vai ser usado contra mim. Então, já que você está passando por uma situação difícil, já que você teve um passado difícil, já que você está num trabalho que você não gosta, já que você está num projeto que você não gosta, já que você está num momento que você não gosta, já que você está sentindo alguma coisa que você não gosta, você pode aproveitar para aprender alguma coisa com isso. Você pode aproveitar para entender alguma coisa sobre você com isso. Você pode aproveitar para descobrir alguma coisa sobre o mundo com isso. Você pode aproveitar para alguma coisa ou para algum aspecto isso que está acontecendo. E essa ideia surgiu agora no atendimento. Concateno muitas ideias quando eu estou falando, então isso me surgiu agora, eu resolvi falar aqui, mas isso já tinha surgido num outro atendimento com um outro paciente que estava trabalhando com a noção de que ele queria trocar de trabalho e ele não gostava do trabalho dele, e ele me falou: Gia, parece que eu encontro motivos para não gostar do meu trabalho. Por quê? Perguntei para ele, e ele disse: porque se eu gostar do meu trabalho, eu tenho medo de me acomodar e ficar nele. E eu enxergo meus colegas e eu enxergo que eu não quero ser como eles. Portanto, eu gero medo em mim mesmo e gero também uma noção de que eu tenho que não gostar do meu trabalho, ou melhor, encontro motivos para não gostar ou para odiar esse trabalho porque eu quero me forçar a sair dele. E aí, nesse momento, foi que me surgiu essa ideia, né? Por que que você não aproveita esse trabalho para, sei lá, treinar alguma coisa aí, né? Eu lembro do escritor aquele do Charles Bukowski, que foi um cara que se tornou um escritor muito conhecido, mas que viveu por 15 anos sendo funcionário dos Correios, né? Lá nos Estados Unidos. E o primeiro romance dele, que fez ele ficar muito conhecido e mundialmente conhecido depois de um tempo, foi justamente o romance Cartas na Rua, que é muito bacana, inclusive, que é um romance sobre um carteiro no correio entregando cartas. E por mais idiota que parece, quando eu falo aqui, é muito interessante. É um livro extremamente delicioso de ler, que você lê em 3, 4 horas aí, muito bacana. Mas veja. São 15 anos perdidos trabalhando no correio depois que eu aprendi a escrever e me tornei o escritor famoso. Você poderia pensar assim. Mas já que passaram 15 anos e já que esses 15 anos estão escritos naquele livro e que eles não vão mudar, ou seja, o passado já aconteceu e você não tem poder sobre ele, e sim sobre a interpretação que você faz dele, faz sentido você olhar para o passado e dizer: eu vou aproveitar aquele passado. Vou aproveitar aquela coisa que aconteceu. Eu vou aproveitar aquela dificuldade lá que eu vivi. Eu vou aproveitar aquela coisa ruim que aconteceu, que é aquela coisa que você chama de negativa, né? Ironicamente, enquanto eu falo aqui, os cachorros começam a fazer um barulho danado para me fazer tentar aproveitar esse momento aqui para treinar minha paciência, né? Mas vamos lá. Você pode olhar para o teu passado e você pode aproveitar esse passado difícil, doloroso, negativo, desconfortável. Eu prefiro chamar de desconfortável, né, e não de negativo, porque a minha depressão, o meu transtorno de ansiedade, o meu transtorno de desrealização, o meu transtorno de pânico, meus relacionamentos ultrapatológicos foram negativos no passado. Enquanto eu estava vivendo, eles foram negativos. Mas o meu eu de agora, olhando para o meu passado, não consegue ver isso como negativo, porque eu consigo entender a função que isso tem no meu presente. E não é uma função negativa. foi a experiência que foi desconfortável lá no passado. Mas agora, essa experiência que eu passei, ela é positiva. Então veja, a experiência positiva ou negativa depende de que olhar você está tendo, de que posição no tempo, com relação no tempo, o teu self, o teu eu, está olhando essa experiência. Se a experiência é desconfortável e você está olhando no presente, você tende a dizer que é negativa. Se a experiência foi desconfortável e você tende a olhar para o passado, você tende a olhar como uma experiência positiva. Freud dizia, né, que quando você olhar para o passado, os anos de luta serão os mais gloriosos. Se não me engano, essa frase que ele fala. É exatamente isso que eu estou dizendo. É, você olha para o passado, aquela experiência que é desconfortável, que você estava vivendo lá no presente do passado, né? O teu eu do passado estava vivendo aquilo no presente, estava achando desconfortável. Mas hoje você olha para ela e diz que aquilo foi positivo, proveitoso, edificante. Então você aproveita. Portanto, você pode também arrastar esse senso para o presente ou para o futuro. E você pode se dar conta de que quando você estiver vivendo uma emoção desconfortável, um pensamento desconfortável, uma situação desconfortável, que também você pode aproveitar aquela situação, porque talvez ela seja uma situação que no futuro você vai olhar para ela com olhos positivos. Então, portanto, essa situação ruim que você está vivendo hoje é uma situação positiva para o teu futuro eu. O teu futuro eu vai olhar para essa situação e vai julgá-la positiva se você continuar a tua história, se você continuar a tua jornada, se você continuar a tua luta, se você continuar o teu caminho, se você continuar. Se você não desistir, se você não se retirar da luta, se você não se retirar da estrada, se você não for embora daqui, se você não se suicidar, se você não morrer, você vai continuar. E se você continuar e continuar me acompanhando aqui, porque eu vou te incentivar, melhor, eu vou te convencer a pensar de uma forma que seja melhor para você, você vai olhar para o passado e você não vai ter como dizer que o teu passado foi ruim. Porque o teu passado já se foi, ele já passou, ele não vai mudar mais. Então não faz sentido nenhum, lógico, né? Não faz sentido pragmático nenhum, nem lógico. E nem aproveitista você olhar para o passado e dizer que aquilo ali não devia ter sido daquela forma. Porque aquilo já foi. Não está mais nas tuas mãos. O que está nas tuas mãos é ver como isso te construiu, como isso te edificou, como isso fez você ser quem você é, como você pode usar isso. Como que eu posso atender o meu paciente depressivo? Como que eu posso atender o meu paciente ansioso? Como que eu posso atender o meu paciente que tem despersonalização? Como que eu posso atender meu paciente que está num relacionamento patológico? Como que eu posso atender meu paciente que teve um burnout? Como que eu posso atender meu paciente que teve fobia e pânico? É só eu olhar para os estudos científicos, é só eu ler os livros sobre os transtornos, é só eu ver como que eu vivia, como que eu queria ser ajudado. É só entender o que eu estava sentindo naquela época e acessar e misturar todas essas coisas. Então, estou falando aqui de mim. Isso aqui é uma experiência pessoal do Gia. Do Gia psicólogo, do Gia não psicólogo, né? Então, estou falando o quê? De passado, de presente, de futuro. E você vê que não tem muita diferença quando você para para pensar com essa visão em perspectiva. Né? Quando você sofrer, você pode sair da linha do tempo, pelo menos da linha do tempo, daquele ponto na linha do tempo em que você se identifica com você no tempo presente do agora. Então eu sempre digo para você que você tem que aprender a viver no agora, mas agora eu tô falando outra coisa diferente. Eu tô dizendo para você que você tem que sair do agora, olhar a tua vida em perspectiva como um todo, e entender que no futuro, talvez aquilo que você está vivendo hoje, que é difícil, vai ser fácil. E aquilo que você está vivendo hoje, que é negativo, só é negativo porque você está usando uma perspectiva presentista com relação ao tempo e à experiência. Você está vivendo aquela coisa 100% no agora, mas perdido no agora, nas emoções do agora. Você não está vivendo aquela experiência com uma metaconsciência, observando a tua consciência naquele momento, observando o que, que você está pensando e sentindo. Você está preso na emoção. Você está preso no estresse, você está preso na raiva, você está preso na experiência em si, você está preso naquele momento, aquela brevidadezinha. Então, se você se libertar disso e olhar para a tua história como um todo, pensa no tempo como se fosse uma fatia, como se fosse um pão, um pedaço de pão. E você está no agora, no momento em que a faca corta o pão. Esse é o agora. Mas você tem o pedaço de trás do pão e o pedaço da frente, que é o mesmo pão. Então você pode olhar dessa forma. Aquela matéria que está no início do pão é a mesma matéria que está no final do pão, nas duas extremidades. O pão é constituído da mesma forma, do mesmo tipo de material. Então a tua visão com relação à experiência, teu sentimento, a tua avaliação, teu julgamento com relação à experiência depende muito da perspectiva pela qual você adotou naquele momento ali para julgar. Você adotou a perspectiva da emoção, ou melhor, você não adotou perspectiva nenhuma quando você está dentro da emoção, porque tem um sequestro neuronal ali, a informação vai direto da amígdala para o corpo, para o tálamo, direto para o corpo, então você sente a emoção sem pensar muito, não passa pelo córtex. Então você não julga, não racionaliza, não põe no córtex pré-frontal para poder entender a situação e modular a emoção. Então você simplesmente viveu a raiva, viveu a frustração, viveu a tristeza, viveu a decepção naquele momento, ou está vivendo. Agora, se você faz esse exercício imaginativo, projetivo para o futuro, onde você vai pegar aquela emoção desconfortável e vai jogar no futuro, você vai ver que muitas vezes você não vai nem lembrar dela, né? Aquela coisa do daqui a 5 minutos eu vou estar sofrendo por isso, daqui a 5 anos eu vou estar sofrendo por isso, daqui a 5 anos eu vou lembrar que eu sofri por isso. E aí você pode fazer esse exercício de visão de perspectiva, tanto para o passado, para o futuro, fazer essa visão aproveitista, né? E aí você pode aproveitar também as coisas que você gosta de fazer, os teus dons, as tuas habilidades. Essa conversa que eu falei para vocês que eu estava tendo foi com um paciente que compõe. Eu também componho, né? Compunha no passado, faz um ano, acho que eu não faço nenhuma música, mas vou voltar a fazer isso com certeza no futuro. Mas eu vou fazer ainda um episódio para vocês aqui que eu quero chamar de meu primeiro engrama. Por quê? Meu primeiro engrama positivo sobre a vida, eu acho que foi com 15 anos, quando eu comecei a entender que eu compunha, que eu tocava, que eu criava músicas e que eu fazia isso bem. E isso foi uma reviravolta assim, na minha autoestima, porque até então eu achava que eu não fazia nada bem. E aí eu comecei a pensar que eu fazia alguma coisa bem. E essa alguma coisa bem que eu percebi que eu fazia, eu comecei a pensar o seguinte: se eu faço isso bem, eu posso fazer aquela outra coisa ali bem também. Então eu vou entender como é que eu faço essa coisa aqui, como é que eu toco e crio músicas e faço, e eu gosto disso e eu acho que eu faço isso bem, e eu vou colocar isso no estudo, e eu vou aprender a estudar bem. Depois eu pensei, vou aprender a escrever bem, depois eu vou aprender a atender bem os meus pacientes, depois eu vou aprender a falar bem. Então foi o mesmo processo, um processo de investigação de como que eu entro no flow, no processo de flow, no processo de engajamento, como que eu entro num processo automático de fazer alguma coisa bem, alguma coisa que eu gosto. Como é que eu faço isso com tudo na minha vida? Como que eu aproveito a experiência de ter, como o meu paciente falou uma frase muito interessante, eu sinto que quando eu estou compondo eu tenho o mundo na minha mão. Como é que eu aproveito essa sensação de ter o mundo na mão? Se você faz isso com qualquer coisa, aproveita para investigar como que você faz isso naquela coisa em específica e contamina todo o resto com essa com esse funcionamento, com essa funcionalidade, com essa habilidade, com essa experiência. Se você faz alguma coisa com paixão, com amor, com tesão, com flow, com engajamento, com motivação, você está acessando uma experiência muito poderosa. Você está acessando uma experiência que a grande maioria das pessoas não acessa, ou quando acessa não se dá conta. Então a mensagem de hoje é: aproveite quando você faz uma coisa boa, ou quando você faz uma coisa bem, quando você gosta de uma coisa que você faz, e contamine a tua vida com aquele padrão de experiência, com aquele padrão de ser, né? Com aquele modo de ser. Como é que você age quando você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que você tem tesão de fazer, aquilo que você se engaja, aquilo que você se motiva? Por que que você começa a fazer aquilo e não quer parar? Como que funciona? O que que acontece no teu cérebro? O que que acontece antes? O que que acontece depois do comportamento? O que que você acha que faz você voltar ali para querer mais? Quais são os motivos pelos quais você faz isso? Entenda como você funciona de uma maneira ótima em uma pequena área e transmita esse funcionamento para o resto da tua vida. E aprenda com o teu sofrimento e use o teu sofrimento. Seja um aproveitista. Aproveite as situações. Aproveite as situações difíceis, porque elas vão ser edificantes para o teu futuro. Aproveite as situações difíceis, porque é nas situações mais difíceis que você está sendo testado e que você está sendo avaliado, muitas vezes, pela vida, ou por você, ou pelos outros. E são nessas situações mais difíceis que você tem chance de fazer algo diferente daquilo que você sempre faz. Geralmente é nos momentos de maior dor que uma pessoa muda. Geralmente é nos momentos de maior dor que uma pessoa resolve fazer diferente e resolve mudar e fazer uma coisa pela vida dela que ela nunca fazia. Eu, quando tinha 27 anos, passei por um processo de muita dor e resolvi fazer uma coisa que eu nunca fazia, que era... Resolvi que eu ia ficar 4 anos ou 5 anos. Eu lembro que eu acho que mentalmente eu dizia 5 anos. Me esforçando muito e recompensando meu esforço e focando no esforço para que eu mudasse a minha vida. Porque a minha vida não estava legal, não estava do jeito que eu queria. Estava muito estressante, estava muito pobre financeiramente, estava muito pobre espiritualmente, estava muito pobre relacionalmente, estava muito pobre, muito ruim em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Eu estava num limbo, num lugar terrível. E esse lugar terrível, eu vejo hoje que eu aproveitei essa dor como impulso. Então, você pode usar os teus sofrimentos, as tuas dores. Você pode usar, aproveitar quase tudo. Então, essa é a ideia que eu tinha para trazer para vocês. Aproveitei o tempo que eu tinha livre aqui e agora tenho que desligar porque tem uma nova paciente aqui que está me esperando daqui a uns 3 minutinhos. Aproveitem o conteúdo. Até o próximo.